Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes. E daqui para baixo é sempre a dobrar. Que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida.
Sejam bem-vindos, jovens e séniores que não passam do ramalhete, para mais um episódio do Que Farei Com Este Livro, que hoje vai ser dedicado à vida e obra daquele que foi o primeiro grande dramaturgo português, o nosso Gil Vicente. Gil Vicente, que é, erradamente, apontado como sendo o pai do teatro português, e já veremos porquê. Este homem dos sete ofícios terá nascido no ano de 1465, e uns defendem que nasceu em Barcelos, outros em Guimarães, outros ainda que seria oriundo das Beiras, já que muitos dos seus personagens apresentam maneirismos ou expressões linguísticas que só os beirões da época utilizavam. Mas Guimarães reclama para si também a origem deste dramaturgo, já que em vários documentos existe a referência de que Gil Vicente era também um ourives. E Guimarães foi, durante largos anos, o berço da atividade joalheira em Portugal. E também porque nos autos que escreveu surgem muitos termos técnicos sobre a arte que só um verdadeiro ourives conheceria. A Custódia de Belém, aquela que é tida como a peça de ourivesaria mais célebre de Portugal, está atribuída a um tal de Gil Vicente. E sobre esta questão, muito se escreveu e muito se debateu. O nosso romântico, Camilo Castelo Branco, defendia que o Gil Vicente autor era uma pessoa diferente do Gil Vicente ourives, mas Teófilo Braga, por sua vez, achavam que os dois eram a mesma pessoa. Para além deste ofício de ourives, há também outras profissões mencionadas nos documentos da época. Gil Vicente surge como mestre da balança da Casa da Moeda, surge também como membro da Casa dos 24, um órgão deliberativo que era composto por representantes de diversas profissões ou ofícios, surge também como intérprete linguístico no Oriente, uma função que, ainda que aqui apareça, é difícil que o Gil Vicente de que falamos tenha realmente exercido, e surge também como mestre da retórica e das representações. O que se sabe realmente é que este homem estava encarregado de escrever autos para serem apresentados à corte. A atribuição de um papel a um ator, a sua direção e a sua encenação para a apresentação a um público surge pela primeira vez em Portugal pela mão de Gil Vicente, mas é errado dizer que é o pai do teatro português. Antes da época vicentina já existiam representações que se organizavam em dois grandes grupos, o religioso e o profano. O que acontecia antes era que muitas dessas representações não tinham por base um texto escrito, baseavam-se apenas na oralidade, mas é errado dizer que não existia teatro antes de Gil Vicente. Existia, pois, mas de forma diferente. O que o nosso autor de hoje fez foi dar uma existência literária ao texto dramático, prepará-lo, encená-lo e dirigir atores. Será então mais correto afirmar que Gil Vicente é, sim, o primeiro grande dramaturgo português. O que também contribuiu para esta referência errada que se foi prolongando no tempo foram as primeiras edições dos seus textos dramáticos, em 1562, feitas pelos filhos, já depois da morte do dramaturgo. Se agora o marketing se faz com as críticas do Le Poir ou do New York Times na contracapa dos livros, ou com aqueles autocolantes vermelhos que indicam ser a 15ª edição do livro, na altura, os filhos publicitavam a obra como sendo os textos do pai do teatro português. E assim se demorou esta ideia até os dias de hoje. Se sabemos que o dramaturgo nasceu por volta de 1465, podemos adivinhar, sem grande surpresa, que foi contemporâneo dos anos mais gloriosos da história portuguesa. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, traça-se o caminho marítimo para a Índia, chega-se depois à China e ao Japão, é dobrado o terrível cabo que passou a chamar-se depois de Boa Esperança. Mas, ao contrário do nosso Camões, que anos mais tarde viria a celebrar os feitos dos portugueses, Gil Vicente não parecia assim tão seduzido. E vai escrever personagens cheias de defeitos para condenar os vícios da sociedade da época. De 1502 a 1536, teve o ofício de mestre da retórica e das representações, o que lhe permitia escrever e ensinar com a liberdade que queria no reinado do Dom Manuel I, o Rei Venturoso. A sua primeira peça conhecida é um texto escrito em castelhano que tem o título de Auto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro. Seguiram-se depois muitas outras, onde se destacam o Auto da Índia, o Auto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira, esta última que iremos analisar nos próximos episódios. Em 1536 escreve a sua última obra conhecida, Floresta de Enganos, e a partir desse ano nada mais se sabe sobre Gil Vicente. 1536 é também o ano da introdução da Santa Inquisição em Portugal. Floresta de Enganos é um texto que funciona quase como que uma despedida do autor e até um desabafo de que a liberdade de que gozava para escrever não era tão grande assim, afinal. A peça inicia-se com uma cena em que em palco entra um filósofo e um parvo amarrados um ao outro. E este filósofo é castigado porque outrora falou demais. E é, possivelmente, um retrato do dramaturgo, esta personagem. Este filósofo é, possivelmente, uma representação de Gil Vicente. Quando os filhos de Gil Vicente compilaram os textos do pai para a sua primeira edição, a Inquisição censurou partes das peças ou excluiu até mesmo algumas delas. E a partir dessa altura, a sua obra foi caindo em esquecimento até ressurgir, quase 300 anos depois, no século XIX. É por esta altura que autores como Camilo Castelo Branco, Garcia de Rezende ou Teófilo Braga se vão debruçar sobre a vida e obra e também sobre as origens do teatro em Portugal. Mas que retratam, afinal, as peças do primeiro grande dramaturgo português. Vivendo dentro e para a corte de Dom Manuel I, Gil Vicente tinha o conhecimento necessário dos vícios e dos defeitos da alta sociedade para conseguir textos altamente críticos. O teatro deste dramaturgo vai dividir-se, tal como já anteriormente acontecia, em peças com temas profanos e peças de temas religiosos. Dentro do religioso, Gil Vicente escreve aquilo a que se dá o nome de moralidades, que são textos que encerram uma função didática. O objetivo dos autos de moralidade era doutrinar um público sobre aquilo que deveria ser feito, que deveria ser respeitado e louvado, e aquilo que deveria ser repreendido. Fazendo aqui um paralelismo, o padre António Vieira fazia também isso, mas através dos seus sermões. Gil Vicente doutrina um público através das suas representações. O objetivo de ambos, no entanto, é exatamente o mesmo, doutrinar. Dentro dos temas profanos encontramos as comédias e as farsas. As comédias são textos cujo desfecho é sempre positivo. As farsas, por sua vez, são textos caracterizados pelo número reduzido de personagens e onde se conta uma história de uma intriga que é geralmente curta. São textos muito satíricos e que são caracterizados pela chamada mecânica do engano. A farsa de Inês Pereira, que iremos trabalhar nos próximos episódios, é, tal como o título já sugere, um texto dramático deste género, da farsa, cómico, com poucas personagens, mas que são, como veremos adiante, personagens tipo. No século XVI, as farsas permitiam abordar qualquer tema, embora fosse privilegiado a natureza cómica, e não se tinha também muito cuidado com a questão formal. Não havia cuidado com a unidade de tempo ou com a divisão de cenas ou de atos. O que estava presente de forma contínua numa farsa era uma intriga com desenvolvimento e desenlace, e sempre, sempre com sátira e comicidade, e que chegava a ser ter agressiva. Para isso, Gil Vicente usava dessas personagens tipo e de uma linguagem brejeira e erótica, mas já lá vamos. A farsa de Inês Pereira é o texto do dramaturgo que quem realmente sabe disto diz ser a mais perfeita obra vicentina, porque respeita a unidade de ação. Embora não haja indicação dos atos ou de cenas, a farsa pode ser dividida em três partes. Dizia-vos eu no início do episódio que Gil Vicente chegou a escrever peças em castelhano. Na altura em que o nosso dramaturgo fazia sucesso na corte portuguesa, do lado espanhol existia também um dramaturgo contemporâneo de nome Juan de Alencina, que também começara a reformular a forma como se escrevia e produzia teatro. Por serem os dois contemporâneos, por serem ambos dramaturgos e por Gil Vicente escrever por vezes em castelhano, começaram a surgir rumores de que as obras do português eram afinal um plágio das do espanhol. E para calar as más línguas, Gil Vicente pediu que lhe dessem qualquer tema que ele escreveria uma peça sobre isso. E foi assim que surgiu A Farsa de Inês Pereira, escrita em 1523. Gil Vicente pegou no ditado popular que lhe deram de tema para escrever a peça. O ditado era: mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube. Na peça vamos encontrar Inês Pereira, a personagem principal, que é uma rapariga solteira, astuta e ambiciosa, que casa duas vezes para se livrar do tédio que é a vida doméstica. É uma personagem que nunca sai de cena e que, apesar do comportamento pouco próprio que apresenta ao longo de toda a trama, vai ganhando o apreço do público. Inês Pereira quer casar, mas não quer um moço qualquer. Quer um homem sensato, meigo e que saiba cantar e tocar viola, que são características de um homem da corte. Logo aparece, então, Pero Marques, um pretendente indicado pela sua mãe, mas ela acha-o inculto e simples e acaba por casar, então, com o escuteiro Brás da Mata, que à primeira vista se revela um moço encantador, mas que na verdade é um marido abusador, que dá ordens aos criados para manter Inês em cativeiro enquanto está fora. O escudeiro acaba por morrer na guerra e Inês fica livre do suplício e fica livre para casar com o primeiro pretendente que rejeitou, o Pero Marques. Mas Inês Pereira é astuta e Pero Marques nem por isso, e os dois acabam casados logo depois da morte do primeiro marido. Quem agora é maltratado é este pobre Pero Marques, que se vê nas mãos de uma mulher fútil e interesseira que o trai com um velho amigo que entretanto se tornou ermitão. A farsa termina com Pero Marques, o marido ridicularizado por Inês, a carregar às costas a mulher para o encontro com o amante. Este desfecho é o encerrar do ditado. O cavalo seria o primeiro marido, Brás da Mata. O asno seria Pero Marques. E a astuta Inês prefere um asno que a carregue que um cavalo que a derrube. É importante também falar da função lúdica e catártica do teatro. Sendo uma forma de arte, a função primária do teatro será sempre a de entreter o espectador. Mas mais importante do que isso, o teatro tem a função catártica, aquilo que Aristóteles já defendia no seu tempo, a de que o teatro purificava o espectador. Gil Vicente vai manter essa função vinda do teatro clássico. O que ele não vai manter são os conflitos psicológicos das personagens desse clássico. O teatro vicentino, como é um teatro de ideias e de sátiras, tem aquilo a que chamamos de personagens tipo, personagens com características de certos tipos sociais que agem de acordo com a sua lógica social. Assim, em todas as suas obras vamos encontrar, por exemplo, personagens como o Onzeneiro, o Corregedor ou o Fidalgo, que representam uma classe social superior, com poder. Vamos encontrar personagens imorais, que aos olhos do século XVI seriam todas as mulheres, como a Alcoviteira, a Ama, a nossa própria Inês Pereira. Temos ainda representações da corrupção, através do frade, do procurador, do corregedor, e ainda personagens que vão representar a inocência, como são as crianças ou o parvo. O parvo, no entanto, e apesar de não aparecer na farsa de Inês Pereira, merece um tratamento diferente, especializado, porque o parvo é, na verdade, uma personagem tipo tradicionalmente europeia. O que Gil Vicente faz nas suas peças é dar algumas características ao parvo que aludissem aos costumes da sua sociedade, da sua época. A trama e as personagens da farsa de Inês Pereira serão tratadas com mais pormenor nos próximos episódios. Até lá, não deixem de ir ao teatro e aos museus e, se puderem, ainda que virtualmente, visitem o Museu Nacional de Arte Antiga e espreitem a belíssima Custódia de Belém. Será que Gil Vicente teve tempo, entre autos e farsas, de construir realmente esta peça? Era mesmo ele um homem dos sete ofícios? Talvez nunca saberemos. Obrigada, como sempre, pela vossa atenção. Eu estarei de volta na próxima semana para mais um episódio para jovens e séniores que não passam do ramalhete.